Muito bom dia a todos e a todas, tantos e tantas que estão presentes quanto nos acompanham via web. Estamos em condições de começar a reunião, esta reunião ordinária, com um agendamento que foi atempadamente distribuído e do conhecimento de todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar e saudar, naturalmente, os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PAN. Creio que a deputada Inês Sousa Riola, efetiva, e o deputado Nelson Silva, suplente. Por isso, saudar a vossa presença, naturalmente, e desejar um bom trabalho e um profícuo trabalho em nome da Comissão, obviamente. E pronto, estamos em condições de começar. Não tenho nada mais a apresentar que não seja iniciarmos a reunião. Pedia só o seguinte: se porventura existe a parte de algum grupo parlamentar a disposição de apresentar alguma situação que seja de adiamento de pontos, gostaria que transmitissem no imediato, porque já temos aqui duas situações dessas, e gostaria que transmitissem no imediato para reformularmos naturalmente esta ordem de trabalho e ver como é que a podemos gerir de uma maneira diferente, em função até dos tempos. A informação que tenho é que o Grupo Parlamentar do PAN pede o adiamento do ponto 2, Iniciativas Legislativas, uma nova apreciação, do projeto 625 do PAN e, simultaneamente, 651 do PED, e, portanto, o PAN pede o seu adiamento, e assim será, e também pede o adiamento, depois, no ponto 3, na especialidade do texto final, resultante dos projetos de resolução 950 do PAN e 1245 do Partido Socialista, certo? Portanto, este ponto também será adiado e são estas as informações que temos ao momento. Não havendo da parte de mais nenhum grupo parlamentar, a não ser que agora o Bloco de Esquerda pretenda alterar isto que eu estou a dizer, se o deputado Nelson Peralta tem algum ponto que o Bloco de Esquerda tenha por intenção adiar, pedir adiamento?
Sim.
Portanto, retiro o que disse, afinal já não é exatamente assim.
O do bolso.
O? Qual é?
Alves Ribeiro, 1211.
Ah, o projeto de resolução 1201 do PAN, certo? É pedido o adiamento pela parte do Bloco de Esquerda. Muito bem, eu até parece que estou a incentivar aos adiamentos, não é o caso, não é? Não é o caso, mas logo é só para depois gerir de uma forma diferente, obviamente, e até porque se houver senhores deputados que estejam cá, e especificamente para esses pontos, deixam de ter necessidade de cá estar, não é, obviamente. Mas pronto, damos por concluídas o período dos adiamentos e vamos então. Faz favor, deputado Bruno Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para não, após tanto apelo, também não o quero deixar ficar mal e, portanto, o grupo parlamentar do PSD pretende adiar na discussão o projeto de resolução 1197, com a gestão das áreas protegidas, ficaria adiado pelo PSD.
1197 do Bloco de Esquerda.
Sim. Pretende adiar o 1247 do PCP.
Concessões de exploração de redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão.
Exatamente. E, por fim, pretende adiar o ponto de discussão dos dois projetos relativos à tapada das necessidades, 1263.
Sobre isto posso... Deixa o Sr. Deputado acabar, faz favor.
Não, por favor, diga, Sr. Deputado.
Existe uma petição sobre este ponto, portanto nós queríamos a retirada desse ponto, já tínhamos informado ontem, retirar da agenda a proposta do Bloco, para que ela possa ser encaminhada para o plenário a quando da comissão, a quando da petição for agendada.
O adiamento não se justifica,
Estamos a falar. E deve-se, obviamente, contactar a deputada Joacim Catar Moreira, porque pois. Deduzo que fará o mesmo, não é?
Pois.
O Presidente, posso ter a palavra, para demorar-se a receber.
Sim, sim. Só um minuto, Sr. Deputado. Portanto, o Bloco de Esquerda retira o projeto de resolução porque o vai fazer seguir diretamente para plenário por arrasto da petição, certo? Como? Sim, sim. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Portanto, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também todos os deputados. Pelo que percebi, então, foi adiado o projeto de resolução 263, certo? Se é que eu ia pedir o adiamento desse.
Presidente, desculpe.
Projeto de resolução 1263 foi adiado.
263, deixe-me confirmar.
A preservação da tapada das necessidades.
Foi
a
tapada
das
necessidades.
Esse, não,
263. Sim, e 1318, referentes à tapada das necessidades. Não foi adiado. Foi retirado da ordem de trabalho e passou diretamente para plenário por arrastamento de uma petição.
Ah, ok. Muito bem. Obrigado. Era esse esclarecimento que eu queria obter. Obrigado.
Muito bem.
Presidente, ficam apenas dois adiamentos do grupo parlamentar do PSD, então, para o registro.
Retiro apenas, digo que ficam dois adiamentos do PSD, que é precisamente o 1247 e o 1197. Certo? Muito bem. Sr. Deputado, faça o favor.
Interessante. Eu cheguei atrasado porque estive numa reunião de secretários até agora. Portanto, abri agora a agenda. Não sei se já foi adiado o 1225 do Partido Socialista sobre o plano de dragagens para a região do Algarve. O Bloco pedia o adiamento porque nós temos na Comissão de Agricultura e Mar um projeto de resolução que até deu entrada antes deste, é o original, e que obviamente faz sentido que haja uma discussão conjunta dos dois projetos de resolução. Pronto, mantendo o PS este nesta Comissão de Ambiente, nós traremos o outro projeto para esta Comissão.
Portanto, significa que neste caso concreto vai pedir a redistribuição. Sr. Deputado.
Porventura, depois nós podemos articular com o grupo parlamentar proponente para se escolher uma comissão onde haja a discussão dos dois. Não faz sentido uma comissão estar a discutir um e outra comissão a estar a discutir o outro quando são o mesmo assunto, não é?
Muito bem. Portanto, será redistribuído para um dos projetos, será redistribuído para uma ou outra comissão.
Baixou a Comissão de Agricultura e este baixou esta comissão, não sei porquê. Agricultura e mar, é pela questão do mar.
Eu também sou defensor de tal. Portanto, que estamos aqui no âmbito desta comissão e que seja feita a redistribuição para num dos casos, no sentido de colocar o que é correto numa mesma comissão, o mesmo tema em discussão, naturalmente, a mesma matéria, concretamente.
De acordo.
Muito bem.
Então,
vou começar a... Faz favor.
Qual é a conclusão?
Terá que ser, será com certeza, digo eu, ao momento, o Bloco de Esquerda.
Vai solicitar para citar
novamente, senão contestamos o Partido Socialista. Eu não sou responsável por este projeto.
Temos o texto final foi adiado também.
Muito bem. Obrigado.
Muito bem. Como vêem, fazia todo sentido colocar esta questão, não querendo com isto incentivar adiamentos, mas, na verdade, reformula completamente. A ordem de trabalho. Quase que ficávamos sem reunião. Mas muito bem, sim, senhor. Feitas as devidas anotações, vamos então àquilo que resta da ordem do dia. Aprovação das atas. Ata número 82, algum parlamentar tem alguma observação a fazer em relação à ata? Não é o caso. Passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Digo mesmo para a ata 83. Alguma observação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos, sendo assim, diretamente ao ponto 3. Portanto, o ponto 2 está adiado. O ponto 3. Se for para adiar mais alguma coisa, não, está bem?
Não, é para fecharmos a ordem de trabalhos, por causa da questão da tapada das necessidades. Sim. Mas o senhor deputado Joaquim Catar Moreira chegou, portanto... Eu volto a repetir, nós pedimos a retirada do nosso projeto de resolução da comissão, porque há uma petição e, portanto, quando a petição for agendada para plenário, nós fazemos a discussão do nosso em plenário, é para dar essa informação, porque agora a senhora deputada vai ter que decidir o que é que faz em relação ao seu, mas tendo em conta, obviamente, esta
A senhora esta deputada já tinha, inclusive, dado essa indicação, já está registado. Já está registado em até essa indicação, caso algum projeto baixasse para o plenário, que acompanharia esse mesmo projeto. Já tinha dado, inclusive, essa indicação. Portanto, assim será. E pronto, muito bem, vamos então aos projetos de resolução, o que temos para discussão. Em primeiro lugar, dar conhecimento das baixas, que o projeto de resolução 1320 do PSD recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobilidade elétrica, está em conexão com a 6ª Comissão. E também o projeto de resolução 1321 do Bloco de Esquerda pela criação da grande ecovia do Tejo desde o Estado Espanhol até Lisboa, que... O PSD?
Sim.
O que tem a dizer sobre isso, Sr. Deputado Bruno Coimbra? Que a discussão se faça por conexão nesta comissão ou na 6ª Comissão?
Não, não, não. Em plenário?
Em plenário, sim, está bem, mas de qualquer forma também tem que ver aqui com... Sim, mas por
ela plenário, dá baixa a esta comissão. Tem baixa. Conexão com a sexta. Mas é daqui.
Sim, mas se for em plenário. Deixa eu citar bem. Em plenário ou em comissão?
Ah. Esta da.
Pois, porque põe-me pedido.
Será para ser discutida aqui.
Muito bem. Será discutida nesta comissão, obviamente, por conexão com a sexta. E o projeto do Bloco de Esquerda pela criação da grande ecovia do Tejo desde o Estado Espanhol até Lisboa?
Em comissão.
Depois fazemos as contas. Mas depende do ponto de entrada em Espanha, não é?
Não pode ser atrás, pode ser cenários
ainda. Passamos à discussão do meu.
Muito bem, e vamos à discussão do projeto de resolução 1235 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à despoluição dos rios Tornada e Arnoia. Muito bem. Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será assegurado a discussão por parte deste projeto de resolução para a deputada Sara Velejo.
Sr. Deputada Sara Velejo, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada mais uma vez pelo acolhimento da minha intervenção aqui na Comissão de Ambiente, que faço com gosto, naturalmente. Ia passar então à apresentação do projeto de resolução que entregámos. A preservação ambiental, particularmente a defesa dos nossos cursos de água, é uma causa que nos deve mobilizar a todos. O Rio Tornada é um dos cursos de água mais importantes no Conselho das Caldas da Rainha, atravessando em toda a sua extensão, do interior para o litoral. O Rio Tornada passa por vários lugares e freguesias do Conselho das Caldas da Rainha, nomeadamente o Formigal, Casais da Ponte, Salir de Matos, Tornada, Salir do Porto. entre outras. São conhecidas ao longo dos anos as diferentes vicissitudes que este rio tem estado sujeito, em particular com episódios de descargas poluentes que põem em causa a qualidade das suas águas. Efetivamente, e motivado pelo percurso que percorre, este curso está sujeito a um conjunto de pressões de diferentes setores de atividade, sejam eles natureza industrial, agroindustrial, pecuária, da própria atividade urbana e humana, que o tornam vulnerável a fontes de poluição. Têm sido conhecidos vários episódios de descargas neste rio, o que tem comprometido bastante aquilo que é a qualidade ambiental das populações que vivem à sua volta e também da própria qualidade da água. Isso tem sido noticiado com frequência nos últimos tempos e tem existido bastante preocupação da própria população a este nível, que nos tem feito chegar muitas preocupações, e essa é também uma das motivações que nos levou a apresentar este projeto. O rio Tornada faz ainda parte, na sua foz, de um conjunto paisagístico que recentemente aqui a Assembleia da República, através também de uma resolução que passou por esta comissão, com iniciativas legislativas do PSD e do PS, recomendando a classificação de todo o conjunto que envolve a Duna de Salir do Porto, a Praia Fluvial, o próprio rio Tornada, a sua fonte de água termal denominada Pocinha, os vestígios históricos da antiga ruína da Alfândega e também ao nível do património histórico também da Capela de Santana. O rio Tornada tem a sua foz efetivamente neste local que já aqui promovemos a sua preservação e a sua classificação, e portanto faz todo o sentido também esta iniciativa. Há, no entanto, um outro rio também que não poderia ficar de fora desta nossa preocupação, que tem também uma passagem que dada a qualidade da água e também a poluição que tem estado a ser sujeito, coloca em causa a sua qualidade, que é a Lagoa de Óbidos. Estamos agora aqui a falar do rio Tornada, que nasce no concelho do Cadaval, na Serra de Todo-Mundo, seguindo para o oeste pelo sopé da serra, entrando de seguida no concelho das Caldas da Rainha, passando na freguesia do Landal, Dados Francos, entra depois também no município de Óbidos, passa por Ados Negros, uma outra freguesia, e desagua na Lagoa de Óbidos, que é um outro geossítio, cuja importância ambiental será com certeza indiscutível, e que tem também um forte papel naquela que é a indelével marca que deixa na paisagem do Vale Tifónico. A despoluição destes dois cursos de água é, por isso, no nosso entender, essencial. É essencial que se promovam todos os esforços no sentido da sua salvaguarda e proteção, e assim, nos termos regimentais, o Partido Socialista apresenta esta iniciativa recomendando aqui três resoluções. Primeiro, que todas as entidades, partes interessadas, envolvidas, promovam diligências no sentido de ir apurando as fontes de poluição dos rios de Tornada, promova as necessárias medidas em articulação com os organismos públicos competentes que contribuam, no sentido de contribuir para a recuperação ambiental destes cursos, e promova, junto das autoridades competentes, as fiscalizações necessárias para que, de um modo progressivo, consigamos ir eliminando as fontes geradoras desta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos referentes grupos parlamentares, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Sara Feliz por estar aqui connosco, mas essencialmente também pela proposta de projeto de resolução. De facto, estes dois rios atravessam o Conselho de Caldas da Rainha e são uma fonte de poluição que, no fim do dia, acabam por poluir aquilo que é a Baía de São Martinho, o Conselho de Alcobaça e uma parte do Conselho das Caldas, e a Lagoa de Óbidos, também Conselho de Caldas e de Óbidos. E, portanto, da nossa parte, há total concordância no sentido de apoiar este projeto de resolução, sendo certo que será importante dar aqui uma nota, que me parece fundamental, que para além de promover as medidas necessárias de articulação com os organismos públicos, que também seja, haver, será necessário que haja uma dotação, provavelmente através do Fundo Ambiental, para proceder a esta recuperação. Até porque estamos a falar da obrigatoriedade por parte daquilo que são os proprietários de fazerem as limpezas, porque há aqui dois problemas: um é que são as limpezas e a zona que não é urbana, na zona urbana são os municípios que têm que fazer, na zona rural têm que ser os proprietários, e os proprietários não limpam, e portanto a não existência de limpeza das margens leva à acumulação dos resíduos e, portanto, e acaba por ajudar, entre aspas, aquilo que é a poluição dos mesmos cursos de água, mas também a falta de fiscalização, como aqui é dito. Há uma necessidade grande de promover a fiscalização para a limpeza e para as descargas. As descargas são um flagelo, não é só nestes rios, em todo o país fora, mas aqui sente-se este flagelo, e com uma dificuldade sempre muito grande de identificar aquilo que são as suas origens. E, portanto, entendemos que de facto faz sentido e que o Governo deve tomar esta medida de criar condições para a recuperação destes cursos, e, portanto, com, como disse, com dotação orçamental, e aplicar a fiscalização aos proprietários e aos possíveis infratores. E, por isso, da nossa parte, total concordância para que possa ter um bom curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha as críticas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Sara Veles aqui vem fazer ao Governo e, acima de tudo, à insuficiência do trabalho do Ministério do Ambiente. De facto, o trabalho do Ministério do Ambiente é de tal forma insuficiente que é necessário que o próprio Grupo Parlamentar que sustenta o Governo apresente propostas para garantir que coisas tão básicas como a despoluição de rios e findar e fiscalizar as emissões poluentes para esses rios possam ser findadas. Acho que essa é uma primeira observação que nós devemos anotar e dar os parabéns ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por, de forma aberta, justa, trazer aqui esta proposta. De facto, existe uma incompatibilidade entre o modelo de desenvolvimento seguido na nossa economia e a proteção do ambiente, e a região de Leiria é bem notória nesse aspecto. Nós temos um conjunto de atividades industriais e pecuárias que fazem dos rios a sua coltada, em que vão sempre poluindo sem problema os rios. É uma externalidade ambiental, a empresa tem os seus lucros e tem a sua poupança de não tratar os seus efluentes, sendo que depois os efluentes ou são tratados às custas do erário público ou não são tratados, e também toda a comunidade é prejudicada por isso. Portanto, o primeiro problema é o modelo de desenvolvimento que temos seguido e a falta de ação do Governo e, acima de tudo, das entidades tuteladas pelo Ministério do Ambiente para conseguir findar os focos de poluição. E há um segundo problema, que também o projeto de resolução diagnostica e bem, que é a falta de ações de restauração, de restauro destes rios ao seu estado original, ao bom estado ambiental. E, portanto, no caso concreto dos rios Tornada e Arnoeira, o Bloco de Esquerda acompanha este projeto de resolução, mas mais do que isso, de uma forma mais global, acompanhamos as críticas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à inação do Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos restantes grupos parlamentares, nomeadamente quem nos está a acompanhar via web, se tem por intenção...
Tem minha entrevista, Sr. Presidente. Sr. Soares.
Desculpe.
Eu pretendia intervir, Grupo Parlamentar.
Ah, muito bem, faça o favor. É o Sr. Deputado.
Obrigado,
Pedro Moraes Soares, não é?
Sim, sim.
Muito bem, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, portanto, o CDS acompanha, portanto, o projeto de resolução, portanto, apresentado, portanto, pelo Partido Socialista, portanto, relativamente à disposição dos rios Tornada e Arnoeira. E mais uma vez, portanto, registamos aqui uma total inércia, portanto, por parte do Ministério do Ambiente, não só portanto, no que toca, né, à falta de meios e fiscalização, bem como também na própria, portanto, intervenções portanto, que são necessárias portanto, por parte do Ministério. Sendo portanto, que nesta zona, portanto, como já aqui também foi referenciado, portanto, o Distrito de Leiria, portanto, são muitos portanto, os rios portanto, que estão em situações portanto, de urgente portanto, de necessidade portanto, de despoluição, pelo que também tem que ser feito aqui portanto, um trabalho portanto, de acompanhamento também, junto portanto, de todas as autarquias portanto, afetadas, é importante portanto, ouvi-las e ver portanto, também para ver de que forma que os municípios portanto, também estão a intervir tanto nestas margens, portanto, nestes rios e bem como também nestas bacias. Portanto, aí a deixar esta nota que o CDS acompanha portanto, este projeto de resolução do Partido Socialista e saudar o Partido Socialista pela apresentação deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar pretende fazer intervenção? Não sendo o caso, passo a palavra naturalmente ao Sr. Deputado Sara Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer que acompanhem, portanto, aquilo que são as resoluções propostas pelo projeto que apresentámos. Dizer, no entanto, que não se pode observar a notal inação. Nós apresentámos esta resolução porque achamos que é necessária. Vamos lá, que se sublinhe a importância da ação do Governo nesta área. Mas a APA, portanto uma autoridade nacional pública, tem acompanhado a temática, tem promovido e participado em diversas diligências no sentido de identificar os focos de poluição na bacia do Rio Tornada, tem participado em ações de fiscalização em vestorias de explorações pecuárias, em conjunto com a Direção Regional de Agricultura, também acompanhada pela Guarda Nacional Republicana e pelo CEPNA. Enfim, tem sido feito aqui trabalho, não se pode dizer que a região esteja abandonada, não é verdade, mas nós sentimos a necessidade de sublinhar e de, através desta iniciativa resolutiva, sublinhar a importância que estes dois cursos de água têm em todo o concelho, não só em termos ambientais, como também em termos da própria paisagem que é necessário salvaguardar e proteger. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dono Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado. Só para complementar, dizendo que agradecer também aquilo que foram as palavras dos diferentes grupos parlamentares, saudar também a Sra. Deputada Sara Velez, enquanto primeira subscritora deste projeto de solução, e apenas para sublinhar o seguinte. Primeiro, registamos aquilo que é o acompanhamento dos vários grupos parlamentares daquilo que é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, obviamente, uma visão daquilo que são preocupações e dificuldades que possam existir ao longo do território. Agora, daí retirarem-se algumas leituras, a meu ver, um pouco, diria, abusivas de algumas interpretações que, a partir de um projeto de resolução para se melhorar determinados rios em concreto, que se possa concluir que o próprio projeto de resolução do Partido Socialista contempla matérias que reconhecem a inação do Governo quando, como sabemos, Portugal tem liderado, na nossa perspectiva, uma agenda climática a nível europeu, a nível nacional, em diferentes áreas. E, obviamente, há áreas sempre de melhoria, porque se tudo estivesse bem, nem precisávamos do Ministério da Ambiente e Ação Climática, é um esforço contínuo, e, portanto, é isso que estamos a fazer, e também neste caso destes rios aqui em causa, para recomendar aspectos de melhoria, e era só este sublinhar, agradecendo também a disponibilidade de todos os grupos parlamentares e também, uma vez mais, à deputada Sara Velez. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que está terminada o debate sobre este ponto. Agradecer naturalmente a presença da Sra. Deputada Sara Velez. É um gosto tê-la cá, naturalmente, e teremos sempre todo o prazer em contribuir naturalmente para a nossa discussão e para o nosso debate. Passamos a um ponto seguinte, que é exatamente o último ponto, não, o penúltimo, da redação final do projeto de resolução 1173 do PEV e do projeto de resolução 1232 do Bloco de Esquerda, referentes, grosso modo, ao Rio Dão, ou bacia hidrográfica do Rio Dão. Pergunto aos dois grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer em relação a esta redação final, ou a esta proposta de redação final. Sra. Deputada Mariana Silva, alguma observação?
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente, mas não há qualquer alteração a propor.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado.
Sr. Deputado Nelson Peralta, também não. Sendo assim, estamos em condições de votar. Alguém vota contra esta redação final? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Mariana Silva, informa que dos outros pontos que estavam em agenda foram todos adiados por, digamos, diferentes posições dos diferentes grupos parlamentares. O que é certo é que foram todos adiados e, por isso, informa que estamos quase para terminar a reunião. Não sendo ainda o caso, porque temos o ponto 4, que é a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2019, que o relator foi o Sr. Deputado Nuno Fazenda e que irá fazer a apresentação desse mesmo relatório, desse mesmo parecer, melhor dizendo. Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu serei muito breve. O parecer foi disponibilizado, entretanto, ele procurou ser muito sintético e, sobretudo, descritivo, factual. Este foi um parecer que foi pedido à Comissão de Ambiente, um parecer setorial, sobre a Conta Geral do Estado 2019. Nós analisámos esse relatório, os pareceres do Tribunal de Contas, da UTAU, do Conselho Económico e Social, e considerámos também aquilo que estava na Lei de Orçamento de Estado. E, portanto, foca-se especificamente no capítulo de políticas setoriais e, concretamente, no domínio de ambiente e transição energética. Descrevemos aqui aquilo que o relatório elenca no domínio do eixo 1 da sustentabilidade ambiental. Descrevemos também os aspectos relativos aos serviços ambientais, no eixo 2, no ordenamento do território, ao litoral e à conservação da natureza, ao nível do eixo 3, elencamos aqui algumas iniciativas, também nos transportes e mobilidade urbana. E depois também fazemos aqui uma referência ao Fundo Ambiental, que foi também algo que foi sublinhado no relatório e também pelo próprio Tribunal de Contas. E, portanto, feita esta análise de natureza mais descritiva ou factual, a nossa opinião é que agora, com esta apreciação, deve este parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para que depois seja elaborado o respectivo relatório parecer final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e em nome da Comissão, o meu agradecimento pela elaboração do parecer que acaba de apresentar e de expor. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Leitão, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, para agradecer ao deputado Nuno Fazenda pelo esforço de sistematização da informação associada à elaboração do presente relatório, que se foca no ponto 17 do 4º capítulo de Políticas Setoriais para 2019, Recursos Financeiros, denominado Ambiente e Transição Energética, e só de deixar realçar um pequeno aspecto na parte do parecer do Tribunal de Contas. Os apoios ao Fundo Ambiental, após grande aumento registado no ano 2017 e 2018, estabilizaram em 2019 nos 184 milhões de euros. Contudo, como sabemos, no ano 2020 este fundo já atingiu os 570 milhões de euros em receitas. E, portanto, era só deixar esta pequena nota e, mais uma vez, agradecer o trabalho efetuado pelo Sr. Deputado na elaboração do presente relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos restantes grupos parlamentares pretende intervir sobre esta matéria? Quem nos acompanha via web também não está a dar indicação nesse sentido. Muito bem, então vamos votar este parecer. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. E este mesmo parecer ainda hoje seguirá para a COF, exatamente como estava determinado quanto à data. Passamos, por fim, aos outros assuntos. E eu, nos outros assuntos, tenho duas informações a apresentar. Uma é sobre... Está aqui. Sobre um pedido de audiência feito pela Ordem dos Biólogos. E creio que é uma... Foi ele. Sim. Esta ordem profissional teve eleições, foi alterado e querem, naturalmente, fazer a apresentação dos novos corpos sociais da Ordem à Comissão e apresentar, naturalmente, as suas perspectivas e a sua disponibilidade para colaborar nos trabalhos da Comissão. Portanto, é um pedido de audiência feito pela Ordem dos Biólogos, que me parece todo, obviamente, aceitável, mas cada grupo parlamentar pronunciar-se-á sobre isso. Creio que será algo que em princípio poderá ser indicado para o grupo de trabalho criado para este efeito, o grupo das audiências. Pergunto aos grupos parlamentares se têm outra observação a fazer. A intenção será, caso seja aprovado, que seja indicado para o grupo de trabalho das audiências depois fazer, digamos que, o agendamento consoante aquilo que for possível. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade e assim se fará, fazendo seguir para o grupo das audiências. Por fim, dizer que nas próximas semanas reuniremos sempre à quarta-feira, porque há jornadas parlamentares de diferentes grupos nas próximas três semanas, o que ocupa sempre as segundas e terças-feiras, e dizer que o que está previsto são audições que estavam pendentes e que aqui pretendemos que se façam exatamente para cobrir algo que já remonta a algum tempo. Na próxima semana teremos uma audição sobre as concessões mineiras da Bolsa de Guelha e Alvarães, com uma proposta requerida pelo PSD de presença do Movimento de Cidadãos e de um conjunto de juntas de freguesia, e também da parte do Bloco de Esquerda, dos Presidentes de Câmara de Barcelos e Viana e da APA, sendo que se distribuirá desde as 10 da manhã às 11h30 com os Presidentes de Câmara e às 2 da tarde com o Presidente da APA e o Diretor-Geral de Energia e Geologia. Portanto, será este o calendário na quarta-feira, dia 16. Depois, no dia 23, na quarta seguinte, já agora também ficam a saber. Sr. Deputado, eu depois queria falar consigo. Dia 23, teremos operações urbanísticas ilegais na Albufeira da Caniçada, também com o período da manhã, todo ocupado com os Presidentes de Câmara Terras de Boa Vieira do Minho, e depois um conjunto de entidades, e depois seguido ao Movimento de Cidadãos Indignados de Loureiro, requerido pelo Bloco de Esquerda. No dia 30, também teremos... Já estão confirmadas. Não estão confirmadas, é melhor não dizer estas que não estão confirmadas, e por isso há cautela não dizer mais. Também convém, já temos 15 dias de duas sessões de terminadas. No dia 17, quinta-feira, próxima, só vocês, da manhã a 8 dias, há uma audição que já está marcada de peticionários pela parar a destruição das Alagoas de Lagoa, cujo primeiro subscritor, isto é, promovido pelo seu deputado Rui Cristina,
é o relator.
O relator, precisamente, às 14 horas. 14 horas. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar só uma...
Deixe-me só confirmar. 14 horas no dia 17, não é? Não tem a ver com a reunião da Comissão. No
sim,
dia
sim, 17. Eu percebi. Eu gostava era de dar uma nota ao Sr. Presidente e à Comissão relativamente à questão do dia 17, porque eu pretendia, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima, agendar a próxima reunião precisamente para amanhã do dia 17, ou seja, seria uma reunião curta, obviamente curta. Eu vou pedir aos serviços que a agendem para as 9h30 da manhã, por forma a não colidir com as reuniões dos grupos parlamentares, que o PCP tem sublinhado a relevância de, a partir das 10h30 no máximo, estar liberto de eventuais agendamentos aqui da Comissão. Portanto, a ideia seria terminar pelas 10h15, mas fazer uma reunião do grupo de trabalho nesta fase impõe-se, porque terminámos todo o longo e vasto processo de audições, também já recebemos todos os contributos escritos e neste momento é preciso planificar aquilo que vão ser os próximos passos do grupo de trabalho para podermos dar seguimento aos nossos trabalhos. Sendo certo que para terminar o processo nesta sessão legislativa já não me parece que seja possível, foi necessário adiar algumas audições durante um período de tempo que ainda foi significativo, dado impossibilidade de algumas entidades e até senhores ministros que queríamos mesmo ouvir no grupo de trabalho, e agora também estávamos completamente assoberbados com outros grupos de trabalho nesta comissão, nomeadamente o dos resíduos, por causa da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 102D. Agora vamos voltar a pôr o foco na questão do clima, e então eu vou pedir aos serviços que procedam a esse agendamento da reunião do grupo de trabalho para dia 17 às 9h30. Muito obrigado.
Muito bem, fica dada a informação. O grupo de trabalho do clima reunirá então no dia 17 às 9h30. Faz favor.
Outra questão que gostaria de colocar tem a ver aqui com um aspecto que foi aqui falado, já que tem a ver com a tapada das necessidades, que foi aqui dada nota pelo Bloco e também pela Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, que seguem para plenário e não vão ser discutidos aqui para quando do agendamento de uma petição. E era só para dar nota que nós, como não tínhamos ainda conhecimento dessa petição, fomos ver, só para dar nota, não sei se será relevante, mas essa petição, de facto, já deu entrada, mas foi distribuída, estranhamente, para a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. E até já tem um deputado relator que foi atribuído ao Partido Socialista. Portanto, eu julgo que, eventualmente, seria interessante que essa petição fosse distribuída para aqui, onde estão os projetos do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Não faz muito sentido estar lá e eles aqui, julgo eu.
Muito bem, tratarei de saber exatamente isso junto da Comissão. Provavelmente terá sido pelo facto ter sido apresentada por algum órgão do poder local e daí o encaminhamento tender para essa mesma comissão, digo eu, possa ter sido algo do género, mas tratarei de saber exatamente as razões de tal e qual é o ponto de situação. Muito bem, estou em condições de dizer que dou por terminada esta reunião, com todos os adiamentos. Como sabem, agora tentaremos reformular muitos destes adiamentos na possibilidade do agendamento dos próximos tempos. Mas logo se verá e serão dadas informações sobre esses mesmos reagendamentos. Muito bom dia e bom trabalho durante a tarde e já agora bom fim de semana, que desta vez volta a ser prolongado, não é? Ainda bem. Muito boa tarde.